A CPI das universidades, instalada no final de 2014 na Assembleia Legislativa de São Paulo, apurou casos de violação de direitos humanos em geral, envolvendo trotes a calouros e casos de homofobia, racismo e violência à mulher. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada depois que alunas denunciaram em audiência pública terem sido vítimas de estupros em festas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente sem cargo eletivo, o ex-deputado estadual Adriano Diogo presidiu a CPI das universidades. Apesar de criticar tentativas de desmoralização dos trabalhos e o que ele chamou de manto do silêncio protetor da universidade, Diogo avalia como satisfatórios os encaminhamentos da CPI.
Embora tenha sido um período muito curto, de 3 meses, e era período pós-eleitoral das últimas eleições, deputado estadual, e era praticamente fase de recesso, ela teve um resultado muito bom. Ela começou uma coisa só da Faculdade de Medicina da USP, aí nós conseguimos fazer a USP, inclusive no interior, e depois fomos para a Unicamp, pegamos as federais e as particulares. O que se constatou no relatório foi que o trote, né, vamos normatizar a partir desse marco, era uma coisa sem controle nenhum. Era um núcleo de violência muito grande, uma quantidade de crimes cometidos gravíssimos, muitos estupros, muita drogadição forçada, processos terríveis de organizações criminosas, principalmente nessas chamadas festas do interior ou nas competições das atléticas, coisas terríveis, né? Até a rede de boates Ladies First. Bom, enfim, a gente achou um mundo que nunca pudesse, e o pior, acobertado pela direção das faculdades, quando não das universidades, né? Aí nós mandamos, eu também encerrei meu mandato, fiz o relatório, mandei para o Ministério Público Estadual, e aí, a partir daí, toda investigação civil e criminal ficou a cargo do Ministério Público.
Entre as recomendações do relatório final da CPI, os deputados paulistas propuseram que trotes praticados contra calouros nas universidades de todo o país sejam classificados como crime no Código Penal brasileiro. As universidades estaduais públicas, USP, Unesp e Unicamp, foram citadas por omissões de suas reitorias, segundo o texto. Uma cópia foi encaminhada ao Papa Francisco com denúncias envolvendo as faculdades de medicina da PUC de São Paulo e de Campinas. Para o ex-deputado Adriano Diogo, as conclusões serviram para escancarar atitudes e comportamentos inconcebíveis com a convivência acadêmica.
A coisa mais importante que aconteceu é que a sociedade soube que nas principais escolas do país tem grupos de formação de torturadores. Esse que é o maior saldo. E esses grupos trotistas que se orgulhavam das tradições, biriri, biriri, acabou essa bobageira com uma coisa assim honorífica, sabe? Advinda do período do positivismo, da higienização, né? Que é a origem ideológica desses grupos daí.
A Universidade de Coimbra, em Portugal, foi citada como modelo pela CPI das universidades por considerar as repúblicas de estudantes como parte do campus, segundo o ex-parlamentar. Para o Diálogos na USP, Fábio Rubira.
Bom, voltamos. Eu gostaria de saber o que as professoras têm a dizer a respeito disso. O quanto se avança ou não com definições dessa forma, como foi a CPI das universidades.
Bom, em primeiro lugar, nós temos que considerar, no caso da USP, da Unesp ou da Unicamp, nós estamos dentro de uma sociedade. Então, foi realmente surpreendente ver que aqueles que estão na sociedade quando entram para a USP continuam com os mesmos comportamentos. Então, realmente, havia uma idealização das universidades e dos estudantes que, enfim, foi revelada, né? Mas, por outro lado, eu acho que essa CPI, deixando de lado alguns aspectos que são de uma política mais populista, vamos dizer assim,
certo.
Por outro lado, abriu uma caixa de Pandora, sim. Revelou-se coisas que aconteciam na faculdade de medicina e em outras faculdades. Isso foi fundamental. E aí, o Ministério Público entrou com tudo. Na faculdade de medicina, vai lá procurar a sala que eles utilizavam dentro do prédio para guardar o seu material e fazer aquelas festas absolutamente inacreditáveis para um ambiente acadêmico, onde as meninas, as mulheres, as estudantes eram colocadas abaixo do nível. Acabou isso. Eu não vou dizer que acabaram-se as festas.
Certo.
Eu acho que vão continuar. Mas hoje existe, é interessante, existe uma vigilância, não da estrutura universitária, mas dos próprios estudantes. Então, aquele grupo Não Cala, por exemplo...
Sim, que o senhor mencionou.
Que eu mencionei, que é de professoras...
Do mas qual eu participo.
Tá, a pessoa agora participa, perfeito.
Eu também. Mas... Por exemplo, este ano, eu acompanhei o que aconteceu na festa dos calouros. Foi uma coisa impressionante, porque as meninas e os rapazes colocavam cartazes, faixas, faziam uma série de atividades que não eram agressivas, não eram de subjugar as meninas como anteriormente.
Uma mudança de comportamento, né?
Total. Eu não estou dizendo que isso já mudou inteiramente,
sim,
é um processo.
Claro, claro.
Então, aos poucos, essa mudança vai ocorrendo porque as moças se fortaleceram. Hoje, elas não aceitam mais, elas denunciam.
É isso que eu ia perguntar, desculpe cortar a senhora, porque eu queria perguntar isso para vocês. Quer dizer, na verdade, muitos casos de estupro, principalmente, aí só vem à tona quando há denúncia. Né? E muitas vezes a moça, a mulher, ela se sente envergonhada em fazer a denúncia. Existe hoje um movimento maior para justamente isso, para se denunciar, mesmo se expondo, como nós conversamos lá atrás, mas que algo precisa ser feito?
Então, eu acho que esse movimento, ele está diretamente ligado a todo um suporte que tem que ser dado às vítimas, uhum, né, no momento em que elas ousarem... denunciar, ousarem, que eu digo, porque isso vai ainda na contramão, né, de toda uma moralidade.
Sim.
Então, é preciso, quando se fala em violência sexual, se pensar em todo um sistema de acolhimento às vítimas, que necessariamente vai dar a elas esse conforto numa hora que é quase que uma nova violação, né? Porque quando a vítima de violência sexual denuncia, além da dor de relembrar o que foi vivido, existe o medo da exposição, a sensação de culpa, que a professora Eva,
sim,
já falou, né? Então, eu acho que essas coisas estão extremamente relacionadas. Denunciar e, para isso, haver todo um sistema de acolhimento e de acompanhamento da vítima. Mas só voltando um pouquinho...
Eu também queria acrescentar.
Sim, não, é que eu queria falar só uma coisa da CPI.
Claro.
Porque, inclusive, eu depus nessa CPI, sim, no final de janeiro de 2015, né? E eu achei muito importante ter acontecido essa CPI. Eu gostaria de ser tão otimista quanto a professora Eva em relação aos resultados já produzidos na USP. Eu acho que sim, houve resultados positivos. Acho que eles, a médio prazo, serão mais efetivos, né? Acho que estamos num momento mais reativo do que de fato, consolidação de uma mudança de comportamentos. Mas acho que a CPI também revelou o quanto as universidades, e vou falar aqui das universidades estaduais paulistas, em especial da USP, por toda a sua estrutura de poder extremamente hierarquizada, acabaram sendo coniventes com tudo isto, né? Porque, como a professora Eva lembrou, e como disse o colega na reportagem que nós ouvimos, havia e há toda uma estrutura de poder, muitas vezes, que dá aos centros acadêmicos cobertura por parte de funcionários, ou que encobre relações de poder entre professores e estudantes, e os próprios professores que muitas vezes assediam as estudantes ou as suas orientandas, são eles diretores de unidades, chefes de departamento. Então, tem toda uma estrutura de poder que também é perniciosa. Isso eu não acho que mudou, né, desde a CPI para cá. Então, existe ainda aí uma estrutura que não facilita muito certas mudanças. Mas, desculpa, professora Eva.
Então, mas essa mudança, como eu disse, é um processo.
Sim, sim.
Então,
sim,
é verdade. Dentro da universidade, eu realmente acho que, aberta essa caixa de Pandora e isso começou a aparecer, de repente a gente tomou conhecimento, porque a gente não sabe, dentro dessa estrutura que a Ana estava colocando, que existe uma comissão de direitos humanos, que existe uma ouvidoria,
sim,
que existe direção das várias instituições, e que, uma vez que essas denúncias começaram, o que que aconteceu? Eu vou dar um exemplo. Nós temos o CRUSP, que é realmente uma área muito sensível e conturbada aqui na USP. Uhum. O CRUSP é o local de moradia dos estudantes.
Sim.
O que... Ah, eu esqueci de dizer que eu coordeno o núcleo USP Mulheres, sim, que é ligado à ONU. Então,
Falaremos.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: aí nós tomamos conhecimento do que acontecia no CRUSP, né? Todos os problemas, as invasões, etc. Claro que nós não temos poder nenhum de atuação, mas nós podemos fazer muitas coisas. E uma das coisas que nós estamos fazendo e que vai acontecer agora, dia 20, é treinar as assistentes sociais do CRUSP nesse acolhimento que a Ana está falando. Porque realmente as moças ou os rapazes não sabiam a quem se dirigir, como se dirigir. Então, era necessário criar, e aí são professoras do Não Cala, que estão colaborando com o USP Mulheres nessa atividade de treinamento dessas assistentes sociais para fazer um acolhimento adequado nessas situações graves que atingem mulheres e homens, sim, rapazes também, né? Por exemplo, a gente ficou sabendo de casos de... A gente fala da medicina, de uma moça que foi estuprada, mas ninguém fala que dois rapazes foram estuprados por colegas na medicina. Isso não estava na CPI, mas a gente ficou sabendo posteriormente. Enfim, essas denúncias, e eu acho que, sobretudo, essa nova geração, por causa da internet, por causa da rede de informações, essas passeatas que o pessoal faz na rua, deu um fortalecimento tão grande que hoje, quando a moça vai denunciar, ela vai com vergonha, ela precisa ir amparada.
Uhum. Mas ainda há essa vergonha lá.
Ah, tem. Não é de um dia para outro que se tira isso.
Claro.
Mas, por outro lado, olha o número de denúncias que estão acontecendo. Não é por acaso, mesmo aqui dentro. Então, quando uma... E aí tem outra coisa. A quem uma aluna se dirige quando acontece alguma coisa na sua instituição? Isso é uma estrutura que nós estamos também tentando ajudar a formar. Por exemplo, tem que ser dirigido ao diretor da unidade. No caso desse caso de Sorocaba, que eu citei anteriormente, quem tinha que ser avisado ou tomar conhecimento antes que a mídia chegasse e chegou ao diretor do Instituto de Física, era ele saber o que tinha acontecido e a jovem ter se dirigido ao diretor da unidade, porque, ou melhor, da ECA, porque ela era da ECA, sim, para que o diretor da ECA se dirigisse ao diretor da Física, porque eram alunos dessas duas instituições. Veja como é complicado, mas o papel preponderante que a direção das unidades pode ter no encaminhamento desses casos. A USP é muito grande, né?
É, mas se bem que eu acho que, além desse papel preponderante das direções, é fundamental que haja instâncias da própria universidade, independentes dos dirigentes de cada unidade, e que sejam instâncias, de fato, mais preparadas para esse tipo de casos e menos vinculadas aos poderes e micropoderes das unidades.
Tá, não a ouvidoria não seria, por exemplo, uma instância
dessa? Sem dúvida, mas eu acho que falta na Universidade de São Paulo, e não é só nela, instâncias mais participativas da comunidade estudantil, né, da comunidade docente. A rede Não Cala, eu acho que ela é fantástica, porque é uma rede de pesquisadoras que não estão vinculadas a nenhuma das instâncias de poder da universidade. É uma rede independente, que, claro, vai colaborar com todas, claro, as instâncias e com, inclusive, né, com outros grupos. Eu mesma vou participar em nome da rede na semana que vem de uma audiência pública sobre a Polícia Militar. Né? Então, a nossa ideia enquanto rede é colaborar, mas eu acho que, justamente como há responsabilidades nisso tudo, que estão nas entranhas do poder da própria universidade, não é só dessas entranhas que podem vir a solução.
Não, acho que de uma participação social mais ampla dentro
mais
da universidade.
Mais ampla, e no caso especialmente do CRUSP, das estudantes e das moradoras do CRUSP, dos moradores do CRUSP, né, eles têm que, de fato, ter ali uma participação bastante ativa.
Então, falou dessa participação mais ativa, quer dizer, a professora Eva vai essa semana, estávamos conversando antes de entrarmos no ar, ela vai para Paris, representando o USP Mulheres, um encontro da ONU, né, justamente para tratar esse assunto. Queria que a professora falasse um pouco disso e que experiências e que ideias podem ser trazidas para a universidade e para a sociedade, de uma forma geral, a partir desse encontro, professora.
Bem, entre outras coisas, uma das atividades... Nós recebemos todas as denúncias que vão para a ouvidoria. Ela nos encaminha, a ouvidora nos encaminha. Só que ela... existe uma ouvidoria geral da USP, mas existem ouvidorias em várias unidades. Por exemplo, a Faculdade de Medicina tem uma ouvidoria... Enfim, há várias, sim, outras ouvidorias. E isso vem para nosso conhecimento. Nós somos independentes também. Uhum. Quer dizer, o vínculo que nós temos é um vínculo com a ONU. O reitor criou a USP Mulheres por demanda da ONU. São 10 universidades. Então, entre as várias...
No mundo, né?
No mundo, é.
Isso.
Então, entre as várias atividades que nós estamos fazendo, uma delas é justamente buscar isso que a Ana colocou, qual é o melhor caminho para que a gente consiga manter essa difusão de atividades e de atores descolados da estrutura de poder. Só que Não se pode esquecer que nós estamos dentro de uma determinada estrutura. E existem regras do Estado que nos limitam. Então, por exemplo, existe polícia, existe... como é que chama aquele... A guarda não...
A guarda universitária, né?
A guarda universitária, sim, que é sem arma. Existem mulheres que estão trabalhando na polícia... Existem várias coisas que deveriam ser melhor preparadas. Eu contei o acolhimento de treinamento que estamos fazendo, ou vamos coordenar junto com as assistentes sociais. Mas uma das outras coisas que eu quero ver como nós podemos fazer é como é que a gente pode trabalhar com essa guarda universitária. Porque ela é importante. Aconteceu alguma coisa, quem é que você chama? Você está andando no caminho e aconteceu alguma coisa. Eu coloquei no meu telefone celular um dispositivo telefônico. Ou eu chamo a polícia, ou eu chamo a guarda. Isso é uma coisa que nós temos que expandir na USP. Um telefone quente, um telefone que ajude a resolver ou pelo menos encaminhar. Às vezes é um caso que pode você simplesmente resolver uma briga e tal. Mas às vezes é um caso mais grave.
Sim. Né? E precisa de uma ação rápida, né?
E tem que ter. Uhum. Então, mas como treinar esse pessoal? Como treinar, por exemplo, os zeladores dos prédios? Nós temos que treinar esses zeladores. São porteiros, são homens absolutamente despreparados, terceirizados, na maioria das vezes, e que estão lá plantados e que não sabem nada. Não sabem quem entra, quem sai. Não sabem se você está levando um computador, se você está arrastando uma menina. Não sabem nada. Então, isso tudo são problemas que nós lá na USP Mulheres estamos trabalhando. Sim. E que eu espero trazer algumas, pelo menos, sugestões. Porque não existe modelo. Você sabe que esse problema de assédio e assédio sexual, moral, existe em todas as universidades. Algumas conseguiram resolver de uma maneira, outras seguiram outros modelos. Nós vamos discutir tudo isso para ver, enfim, como é que nós podemos articular. E eu particularmente quero ver se trago sugestões. Por exemplo, isso que a Ana falou, que tem que criar organismos a parte da estrutura de poder, olha, eu estou aceitando sugestões.
Eu acho que o paradoxo é que deve haver mecanismos que são externos, mas que dialoguem e tenham também forte inferência junto a mecanismos internos, porque senão a coisa não funciona.
Tem que haver esse diálogo,
isso
trânsito.
É fundamental. Agora, eu torço, professora Eva, para que a senhora, em contato com a ouvidoria e outras instâncias da universidade, de fato tenha sucesso em não só trazer como implementar sugestões. Mas em relação especificamente ao tema da segurança na Universidade de São Paulo, para ser precisa e específica, e na qualidade de ex-superintendente de segurança desta universidade, função que eu exerci de abril de 2014 a janeiro de 2015, eu aqui deixo um depoimento. Eu acho que a guarda universitária é uma instância fundamental, desvalorizada, até onde eu conheço, não sei exatamente o que tem sido feito nos últimos meses. Hoje é uma guarda exclusivamente masculina, né? Espero que esteja fazendo cursos de capacitação, porque isso tem que ser um contínuo.
Há mulheres, sim, na guarda universitária.
Bom, então foram abertos concursos para contratação, porque não havia.
Inclusive eu conversei com a coronel, que é a chefe.
Não. Então a senhora, desculpe, está confundindo policiais militares que trabalham com a guarda universitária. A guarda universitária da USP é formada por funcionários USP que só podem entrar por concurso público. Que eu saiba, na USP, todos os concursos públicos estão suspensos desde 2014. Então, o que provavelmente há são policiais militares, mulheres trabalhando com a guarda universitária.
Até numa requalificação, num acompanhamento.
Mas eu, particularmente, sou favorável a que a universidade tenha no seu corpo de guardas universitários, com uma guarda feminina, que trabalhe em uníssono com os guardas homens, uhum. não é? Mas eu acho que há momentos em que uma aluna, uma docente, uma funcionária não vai se sentir à vontade de falar com Sim. um guarda universitário, gostaria de falar com
verdade.
Uma guarda.
Não, Sim. é verdade.
Né? E eu não acho que a polícia militar substitua um corpo da própria universidade. E aqui não vai dar tempo, né, de discutir Sim, a corporação da polícia militar, que por melhor preparada que seja, trabalha numa lógica que é a lógica da polícia militar.
Sim. Aí eu só lamento que a Ana não esteja ainda nessa função, porque seria fundamental dialogar com ela e receber toda... todo saber que ela adquiriu durante esse período, mas
nada impede que vocês continuem
não
dialogando.
Vou,
mas, mas nós podemos dialogar independentemente
claro.
De eu não estar mais nessa função. É. Mas, por exemplo, só concluindo, Marcelo, Sim. rapidamente, né? O problema da segurança na universidade é grave porque justamente os terceirizados hoje são os funcionários em maior número. Uhum. Eles tem uma alta rotatividade nos seus postos de serviço e mesmo nas empresas de segurança privada. Então, por exemplo, programas de capacitação para os terceirizados é dinheiro jogado fora. Porque não são as mesmas pessoas que estão nos mesmos postos, nos mesmos horários, nem nas mesmas empresas o tempo todo. Então, por isso a importância de uma guarda universitária mais permanente, que seja meio que o carro-chefe de toda uma proposta, né, da universidade. E os vigias orgânicos, que a gente chama, os zeladores, já são na USP uma função em extinção, cada vez mais substituída pelos terceirizados.
Isso é lamentável, viu? Porque isso realmente
Agora,
dificulta muito.
Há, sem dúvida, aplicativos e toda uma, né, uma série de recursos eletrônicos que podem auxiliar, mas, claro, por detrás de qualquer proposta eletrônica... a cabeças, né?
Sim, tem que ter a proposta humana, né?
E principalmente em casos de violência sexual, o acolhimento não pode ser substituído por nada a não ser,
não pode ser...
pessoas devidamente qualificadas para isso.
Não pode ser substituído por um aplicativo, né?
Não pode.
Só para nós, estamos quase finalizando, queria só colocar para as senhoras uma última questão e aí já aproveitar também para as considerações finais das senhoras. Se a percepção dos jovens, e aí, meninos e meninas, sobre questões como consentimento, limite, respeito, se isso mudou nas últimas décadas, se há uma outra postura deles com relação a isso, o que vocês acham? E aí, já aproveitando para nós já finalizarmos essa nossa conversa. Uhum. Professora Eva.
Olha, eu vejo que há muita mudança. Não tudo que eu gostaria que já tivesse. Mas se você vai numa passeata, por exemplo, você vê muitos rapazes junto, que estão aderindo às mesmas propostas. Aqui na USP mesmo, eu tenho visto, né, entre os calouros, por exemplo, e depois, em outras oportunidades, eu vejo que há uma... É como se eles estivessem proibidos de manifestar essa posição favorável às mulheres, porque eram, sabe, ridicularizados, porque você é muito fraquinho, não sei o quê, mas de repente eles também se fortaleceram e não estão disponíveis para atacar as meninas ou ridicularizar. Então, eu vejo que há esta mudança, há um fortalecimento geral entre os jovens. É um pouco, eu acho, o resultado de muitas décadas de trabalho. Não é por acaso que agora Sim. isso aflorou. Aflorou, felizmente, e de uma maneira muito linda, né? Eu vejo que... eu vejo com otimismo, sim, esse futuro. E só para terminar, você falou que você tem dois filhos. Hoje eu recebi do meu filho, que não é nenhum adolescente, mas que é um homem formado pela Politécnica. Ele me mandou um artigo fantástico que saiu no El País, que faz uma descrição de... mas é inacreditável. Como a vagina das mulheres é vendida politicamente. Esse é o título do artigo. Aí ele me manda esse artigo e diz: mãe, consegui ler uma boa parte do artigo, fiquei fascinado, acho que você vai gostar. Isso foi uma, eu acho para mim um sucesso. Quer dizer, o meu próprio filho, numa atitude tão feminista, eu vejo, né? Não é só ele, ele não está sozinho nessa história. Eu acho que essa nova geração vai modificar esse cenário.
Eu também sou otimista, Marcelo. Eu acho que todos os movimentos que nós estamos acompanhando dos secundaristas mostram os resultados de um investimento numa educação diferente nas últimas, pelo menos na última década, né? Mas eu diria um pouco a mais, desde a Constituição de 88, houve uma guinada importante que eu acho que está em risco neste momento, né? Com vários retrocessos no campo dos direitos adquiridos, e inclusive direitos de gênero e sexualidade. Então, eu gostaria de finalizar a minha participação agradecendo mais uma vez o convite, o prazer de estar com a professora Eva e com todos e todas, dizendo que eu acho que nós, do campo da educação, aqui no caso superior da Universidade de São Paulo, mas todos que trabalham com educação, têm um papel fundamental no que diz respeito à discussão da violência de um modo geral e de gênero em particular. Não é? Porque gênero é, sim, algo a se discutir na educação em todos os níveis. Os próprios professores devem estar mais preparados para essas discussões, no caso da educação fundamental, junto com os pais, porque é importante, né, que docentes discutam com os pais das crianças pequenas questões de gênero, porque a escola só funciona bem se tiver eco em casa e vice-versa.
Sem dúvida.
Né? Então, isso é fundamental. E, por isso, eu espero, sinceramente, que os retrocessos que se apresentam neste momento tão triste que nós vivemos hoje politicamente no Brasil não se consolidem, que nós continuemos na marcha que duramente alcançamos em 88.
Perfeito. Queria agradecer muito às senhoras que estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. E mais uma vez, agradecer muitíssimo a participação das professoras Eva Alterman Bly, do Departamento de Sociologia e coordenadora do Escritório USP Mulheres, fundadora do NENGE, o Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero, e Ana Lúcia Pastor Schmitzmeier, do Departamento de Antropologia, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência e do Núcleo de Antropologia do Direito. A apresentação dos diálogos da USP foi minha, Marcelo Hollenberg, produção Fábio Rubira, trabalhos técnicos Márcio Ortiz e Benê Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Até lá, um ótimo final de semana para todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.